Você está ouvindo Na Trilha, o podcast que orienta a rotina de estudantes pré-vestibular.
Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o José Hugo, seu professor de Química, e hoje a gente continua as nossas aulas sobre a tabela periódica. Se vocês se lembrarem, na última aula nós definimos algumas características importantes da tabela periódica, e hoje a gente começa a falar um pouquinho sobre propriedades periódicas. Esse nome é muito importante e traz quatro, basicamente, definições bastante importantes para que você entenda uma série de propriedades dos elementos químicos. Bom, mas em um primeiro momento é importante entender o que é uma propriedade periódica. E para entender melhor o que é uma propriedade periódica, a gente remete ao conceito de propriedade aperiódica. As propriedades aperiódicas são aquelas que só aumentam ou só diminuem em um único sentido, com o aumento do número atômico. As propriedades periódicas são aquelas que ora crescem, ora diminuem com o aumento do número atômico. E essas propriedades periódicas são muito mais importantes e é sobre elas que nós vamos discutir um pouquinho na nossa aula de hoje. A primeira propriedade periódica super importante que eu sugiro vocês a entenderem é a propriedade que relaciona o tamanho do átomo, ou seja, o raio atômico. Simplificadamente, o raio atômico é a distância do núcleo ao nível de valência. Se você ainda não sabe o que é núcleo, o que é nível de valência, retorne às nossas aulas anteriores para que você entenda um pouquinho melhor esses conceitos. Mas, de maneira geral, núcleo é a região central que acumula massa e o nível de valência é o último nível que acumula elétrons. É a última camada eletrônica com elétrons. Assim, o raio atômico mede a distância que vai do núcleo a este nível de valência. Bom, com relação ao raio atômico, é importante entender que ele varia de duas formas. A primeira maneira que ele pode variar é com relação ou dentro de uma mesma família. Para tanto, eu vou pedir para que você pense com relação aos períodos. Dentro de uma mesma família, à medida que nós descemos na tabela periódica, ou seja, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo período, basicamente, qual é a diferenciação que se faz? À medida que nós descemos em um período, o número de camadas eletrônicas vai aumentando. Ou seja, aqueles elementos que estão no primeiro período apresentam um nível eletrônico. Os elementos do segundo, dois níveis eletrônicos. Os elementos do terceiro, três níveis eletrônicos. Quarto, quatro e assim por diante. Nesse sentido, dentro de uma mesma família, à medida que nós descemos períodos, aumentam-se os números atômicos, aumentam-se o número de níveis eletrônicos e aumenta, portanto, o raio atômico. Assim, para uma mesma família, maior será o raio quanto maior for o período. Além disso, nós poderíamos pensar também como seria a variação do raio atômico dentro de um mesmo período. A princípio, você poderia pensar o seguinte: bom, se agora todos eles têm o mesmo número de níveis eletrônicos ocupados por elétrons, obviamente o tamanho do raio deve ser igual, correto? Incorreto. Aqui há um segundo fenômeno que atua alterando o tamanho do raio. Vamos entender como isso funciona? Considere para mim o elemento químico sódio. O sódio possui três níveis eletrônicos, porque ele está no terceiro período. E o sódio possui 11 elétrons distribuídos nesses níveis eletrônicos. Para facilitar a sua vida, no primeiro nível o sódio possui 2 elétrons, no segundo nível o sódio possui 8 elétrons e no terceiro nível o sódio possui 1 elétron. Comparativamente ao sódio, nós temos o cloro, que também está situado no terceiro período. O cloro, entretanto, possui 2 elétrons no seu primeiro nível, 8 elétrons no seu segundo nível e 7 elétrons no seu terceiro nível. Bom, a despeito de possuírem o mesmo número de níveis eletrônicos ocupados por elétrons, o sódio tem lá no seu núcleo 11 prótons, 11 cargas positivas, ao passo que o cloro tem lá dentro do seu núcleo 17 cargas positivas, ou 17 prótons. São os números atômicos, respectivamente, de sódio e cloro, 11 e 17. Nesse sentido, para e pensa comigo. 11 prótons, 11 cargas positivas, atraindo 3 níveis eletrônicos, exercem a mesma força do que 17 cargas positivas atraindo os mesmos 3 níveis eletrônicos? Claro que não. Assim, o raio do sódio é maior do que o raio do cloro. Opa, deu um nó na sua cabeça, não deu? Volta comigo. 11 prótons do sódio no seu núcleo, atraindo 3 camadas eletrônicas. No caso do cloro, 17 prótons no seu núcleo, atraindo as mesmas 3 camadas eletrônicas. Percebeu? Nesse sentido, o raio de um elemento para um mesmo período aumenta da direita para a esquerda. Ou seja, no terceiro período, o raio aumenta no sentido do cloro para o sódio. Um outro caso que envolve o tamanho do raio é aqueles que tratam de átomos eletricamente neutros quando comparados a íon. Desde já, eu já afirmo para vocês, o raio de um cátion vai ser maior do que o raio de um átomo eletricamente neutro, que vai ser maior do que o raio de um ânion. Para tanto, eu vou pedir para você comparar para mim mais duas situações. Primeiro, o sódio mais e o sódio zero. No caso do sódio mais, os 11 elétrons não mais existem. O sódio mais agora apresenta 10 elétrons. Esse caso, particularmente, é bastante visível, porque ao perder um elétron, aquele último elétron lá da camada de valência deixa de existir. Ou seja, no sódio mais, nós não temos 3 camadas eletrônicas. De maneira contrária, nós agora temos somente 2 camadas eletrônicas. Em função disso, o raio do sódio mais é inferior ao raio do sódio zero. Quando nós pensamos do ponto de vista de ânions, a situação é um pouco mais complicada, mas nada difícil de se ver. Comparem para mim, por exemplo, o raio do cloro com o raio do cloreto, do Cl versus o Cl-. Inicialmente, nós tínhamos 17 prótons nos dois núcleos, tanto do cloro zero quanto do cloro menos, tanto do cloro eletricamente neutro quanto do cloro carregado negativamente. Entretanto, o cloro zero tem 17 prótons para atrair 17 elétrons. O raio, nesse sentido, é o nosso raio de comparação. Quando nós pensamos do ponto de vista do cloreto, há, agora, 17 prótons para atrair 18 elétrons. Ou seja, a força que esses prótons exercem nas camadas eletrônicas passa a ser proporcionalmente menor. Em função disso, há uma redução do raio do átomo neutro quando comparado ao ânion. No cloreto, por possuir maior número de elétrons do que o cloro, as forças repulsivas interelétronicas são mais intensas, ou seja, há maior blindagem eletrostática. Sendo assim, no cloreto, a atração do núcleo sobre o nível de valência é menor do que no cloro, o que justifica o maior raio do cloreto. O último caso que nós vamos discutir é com relação às espécies isoelétronicas. Esse é um conceito que, se você escutou os nossos podcasts anteriores, você já tem bem fixado em sua cabeça. Espécies isoelétronicas são aquelas que possuem uma mesma quantidade de elétrons. Qual é o segredo? Qual é a manha para que você não se perca nesse aspecto? Em espécies isoelétronicas, ou seja, aquelas que possuem o mesmo número de elétrons, aquela com o maior número atômico, repito, aquela espécie que tem o maior número atômico, vai exercer maior atração núcleo-elétrons e, portanto, vai ter um menor raio. Se nós compararmos fluoreto, ou seja, F-, neônio, sódio mais e magnésio 2 mais. Olha para a sua tabela. Fluoreto, neônio, sódio mais e magnésio 2 mais. Em todos os casos, no fluoreto, que possuía número atômico igual a 9, menos 1, passou a ter, portanto, 10 elétrons. Neônio, 10 elétrons. Sódio, 11 elétrons. Sódio mais, 10 elétrons. Magnésio, 12 elétrons. Magnésio 2 mais, 10 elétrons. Nesse caso, o raio do flúor é maior do que o raio do neônio, que será maior do que o raio do sódio mais, que será maior do que o raio do magnésio 2 mais. Isso se dá porque, como o fluoreto tem um menor número atômico, há também uma menor atração ao núcleo elétron, o que justifica o seu maior raio. Um outro conceito importante relacionado às propriedades periódicas é a energia ou potencial de ionização. Nós já falamos um pouquinho de energia ou potencial de ionização quando se introduzem as ligações químicas. Portanto, é fundamental que você entenda esse conceito antes de passar para o nosso próximo podcast. A energia ou potencial de ionização é definida da seguinte forma. É a energia necessária para se retirar um elétron de um átomo isolado no estado gasoso. Pergunto para vocês, quando eu retiro um elétron de um átomo isolado no estado gasoso, qual é a carga que esse átomo passa a ter? Esse átomo agora deixa de ser um átomo e passa a ser um íon. Portanto, a energia de ionização é a energia necessária para gerar um íon do tipo cátion. Tudo bem? Com relação à energia de ionização, alguns critérios são importantes. Primeiro deles, as primeiras energias de ionização são sempre menores. Portanto, as primeiras energias de ionização, por removerem os elétrons de valência, por removerem os elétrons mais distantes do núcleo, por removerem os elétrons mais fracamente atraídos pelo núcleo, elas são energias menores. Os valores são menores. À medida que nós vamos aumentando, à medida que nós vamos removendo mais elétrons, as energias de ionização vão ficando cada vez maiores. Para tanto, imagine para mim um átomo do elemento boro. O boro tem número atômico igual a 5 e, portanto, possui 5 elétrons. Ao remover o primeiro elétron, nós temos um valor de energia de ionização. Agora, para remover o segundo elétron, a quantidade de energia que deve ser dispendida aumenta. Isso se dá porque agora eu tenho menos elétrons sendo atraídos pelo núcleo. Ou seja, proporcionalmente, a força de atração núcleo-elétron está maior. À medida que os elétrons vão sendo removidos, o raio vai se tornando cada vez menor, o que aumenta a atração do núcleo sobre os elétrons remanescentes. Além disso, a energia necessária para se retirar um elétron de um nível mais interno é muito maior do que a anterior, uma vez que esse elétron está fortemente atraído pelo núcleo, ou seja, internalizou-se um nível eletrônico. Isso é muito bem traduzido se nós formos analisando as energias de ionização para remoção dos elétrons do elemento químico boro. O boro possui 3 elétrons no seu nível 2 e 2 elétrons no seu nível 1. As energias de ionização para remover os 3 primeiros elétrons são muito menores do que as energias de ionização necessárias para remover os 2 últimos elétrons. Isso porque houve uma interiorização de níveis eletrônicos. Assim, para remover os 5 elétrons do boro, é necessário empregar energias de ionização que serão cada vez maiores. Com isso, a gente termina a nossa segunda aula sobre tabela periódica. Nas próximas aulas, nós vamos falar sobre as últimas duas propriedades periódicas que estão faltando, que são super importantes também para se entender um pouquinho mais de ligação química. Muito obrigado pela atenção e um abraço, pessoal!
Este podcast foi produzido pelo Percurso Pré-Vestibular e Enem. Acesse o nosso site www.percurso.com.br.